Nossa, que grande privilégio chegarmos à comemoração de mais um Natal, uma época tão inspiradora para todos nós. Eu, particularmente, aqui em casa, tem tudo que tem direito. Tem árvore de Natal, tem presépio, todas as figuras para a gente lembrar o nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logicamente, a gente é bom sempre lembrar disso, né? Às vezes as pessoas falam, mas Jesus não nasceu 25 de dezembro. Lógico, mas a gente escolheu uma data para comemorar o nascimento dele e está de bom tamanho. Podia ser qualquer época do ano, desde que a gente dedique tempo a lembrar, a trazer memória, dar testemunho. Uma ótima oportunidade dos cristãos, em lugar de às vezes reclamar se foi no dia 25 ou se não foi, usar esse tempo para trazer memória, para compartilhar, para juntar a gente em casa e reunir amigos, familiares, enfim, celebrar de todas as formas para que fique patente a nossa fé e a nossa esperança em Cristo Jesus, o Senhor. Eu queria ter uma breve palavra de oração antes de compartilhar com você o que está no nosso coração para esse Natal de 2022, tá bom? Pai, muito obrigado pelo teu amor. Obrigado porque juntos, em família, em comunhão, a gente pode estar aqui celebrando o nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o que isso significa, o que isso traz de entendimento, revelação e transformação nas nossas vidas. Ensina-nos, ó Pai, segundo a Tua Palavra e orientação do Teu Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus, amém. Graças a Deus. Olha, o texto que a gente quer compartilhar com você está lá em Mateus. E é a narrativa do nascimento de Jesus a partir de Mateus. E a gente olhando aqui para Mateus, no capítulo 2, a narrativa traz um aspecto muito interessante, porque diz aqui que Jesus tinha que nascer em Belém. E aí você vai lembrar lá da narrativa de Lucas, lá em Lucas diz que foi marcado um censo que obrigou o José a sair de Nazaré e se deslocar com a mulher grávida, um transtorno, para ir até Belém, para que o Filho de Deus nascesse em Belém. E por quê? Porque está escrito aqui, ó, em Mateus, no capítulo 2, está dizendo assim que ele deveria estar lá, porque estava escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo em Israel. Então houve todo um movimento aí, um transtorno, né? Um aparente descuido de Deus, porque tem muita gente de Deus, mas será que o senhor não sabia que a mulher estava grávida, o menino perde nascer, deixa marcar um censo, essa mulher viajar grávida, podia ter tido todo tipo de problema, mas estava escrito que é de Belém, tu, Belém, Efrata, é de você que vai nascer aquele que vai apacentar o rebanho de Deus. E aí, assim que o menino nasceu, perseguição, e as crianças começaram a ser perseguidas, e José e Maria foram alertados, né, pelo Senhor, e aqui no versículo 13 diz, e tendo os magos se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para o Egito. Demora lá, fica lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Levantando-se, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz, do Egito chamei meu filho. Então, de novo, parece que é um acidente de percurso, uma circunstância, as coisas estão saindo do controle, o Herodes do nada resolveu perseguir e agora Deus tem que improvisar levando José e Maria para o Egito com aquela criança. Não, está escrito aqui, assim como ele deveria nascer em Belém, ele deveria vir do Egito já se revelando como Salvador, já como uma criança crescida. E aí a gente vai ver isso, porque que depois, na sequência, quando finalmente parece que as coisas vão clarear lá, morre o Herodes, no lugar dele está reinando o Arquelau, de novo aparece um anjo para José, e diz assim: levanta-te, toma o menino e sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar o menino. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe, foi para a terra de Israel. E ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai receou ir para lá. Avisado em sonhos por divina revelação, foi para as partes da Galiléia. Chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, que é de onde ele tinha saído, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Meu Deus, que movimento, que viagem! De Nazaré para Belém, de Belém para o Egito, do Egito, de volta a Israel, de volta a Nazaré. Por quê? Porque ele tinha que nascer em Belém, ele tinha que vir do Egito e ele iria ser chamado o Nazareno. O que eu queria compartilhar com você nesse Natal? É o movimento que Jesus provoca na nossa vida. Às vezes as pessoas pensam que Jesus vem na nossa vida para provocar quietude, sossego, tranquilidade, que ele vai fazer você viver tranquilamente no lugar que você sonhou. E ele vem realmente para, de certo modo, nos transtornar e nos levar para onde Deus quer nos levar, para que no lugar onde Deus preparou, nós possamos estar cumprindo o seu propósito e cumprindo aquilo que são os desígnios eternos de Deus para a nossa vida. Então, um feliz Natal bem movimentado. Eu espero que Jesus desassossegue a sua vida nesse Natal e te leve a lugares que você nunca imaginou. Quero reforçar algo que Deus ministrou muito ao nosso coração esse ano. Foi uma palavra bem profunda que ele trouxe para a nossa vida e eu quero celebrar o Natal com essa palavra. A fé não é para que a gente arraste Deus para o lugar onde nós gostaríamos que ele estivesse. A fé é para que com ousadia nós sejamos movimentados por Deus até o lugar onde ele quer nos colocar. E desde que Jesus entrou na vida de José, foi só movimento. Ele teve que sair de Nazaré para ir até Belém, de Belém até o Egito, para então cumprir o seu propósito a partir de Nazaré. Então, muitas vezes, a gente pensa que em ficar no lugar que a gente imaginou, em cumprir os projetos que a gente estabeleceu, é que a gente vai ter a nossa vida realizada. E, no entanto, Jesus vem para gerar em nós um movimento do Espírito, para nos levar a esse caminho, o caminho que vai nos aperfeiçoando, que vai desenvolvendo a nossa natureza e nos tornando as pessoas que Deus nos fez para ser. Não se esqueça que o nome do nosso Salvador é caminho. Então, um feliz Natal andante, caminhante, um Natal que te tira do lugar de sossego, te tira do lugar de tranquilidade, de acomodação e leva a percorrer a jornada que Deus quer percorrer com todos nós, através da orientação de Cristo, pelo poder do seu Espírito, para que nós finalmente possamos cumprir o seu propósito.